Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 7 de outubro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Brasil tem um dos menores índices de mortalidade de câncer de mama do mundo.
E vem aumentando ano a ano o número de casos diagnosticados. Tiago Pimenta.
O Sistema Único de Saúde oferta atenção integral à prevenção e ao tratamento do câncer de mama. No ano passado, por exemplo, foram realizados quase 2,5 milhões de exames de mamografia.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Manchas de petróleo que atingem praias do Nordeste estão sendo investigadas.
E presidente Jair Bolsonaro afirma que elas não têm origem no país.
O que está constatado é que esse petróleo, ele não é produzido no Brasil e nem comercializado pelo Brasil.
Mais facilidade para estudantes chegarem à sala de aula.
O Ministério da Educação faz mais uma entrega de ônibus escolares. Ricardo Ferraz.
Somente este ano, 552 ônibus do programa Caminho da Escola já foram entregues pelo Ministério da Educação.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Estamos no Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção ao câncer de mama e de colo do útero.
E o Brasil vem aumentando a cada ano o percentual de casos diagnosticados nos estágios iniciais da doença.
Este índice, que era de pouco mais de 17% em 2000, passou de 27% em 2015.
No ano passado, quase 2,5 milhões de mamografias foram realizadas pelo SUS.
E quando se fala em mortalidade provocada pelo câncer de mama, o Brasil está ao lado de países desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá e Austrália, com uma taxa baixa de 13 mortes a cada 100 mil mulheres.
Esses e outros dados foram apresentados hoje em um encontro entre o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro.
Quando foi diagnosticada com câncer de mama em 2015, a DJ Valquíria dos Reis Nadais fez do otimismo a ferramenta mais poderosa para enfrentar a doença.
É um conjunto de coisas que você tem que estar tomando conta de você, procurar apoio. Então, como eu tive apoio tanto dos médicos quanto da família, isso foi essencial. Eu tive muita autoestima.
A estimativa do Instituto Nacional de Câncer é que neste ano sejam diagnosticados cerca de 60 mil novos casos de câncer de mama em todo o país. Em ocasião do tradicional Outubro Rosa, nesta segunda-feira, o INCA e o Ministério da Saúde estiveram reunidos para discutir estratégias de controle da doença, com foco na prevenção. Para a chefe da Divisão de Pesquisa Populacional do INCA, Liz Almeida, é preciso ampliar o acesso aos exames preventivos e à informação.
O mais importante de tudo é a gente prestar atenção e estudar em cada região quais são os pontos mais críticos e discutir soluções muito particulares. Por exemplo, na região norte, tem uma boa parte da população que só tem acesso aos serviços de saúde, por exemplo, através dos rios.
No ano passado, o Brasil registrou uma das mais altas taxas de incidência do mundo, com quase 63 casos a cada 100 mil mulheres. Por outro lado, o país também tem uma das menores taxas de mortalidade. Somente 13 mulheres em cada 100 mil não conseguiram vencer o câncer de mama no ano passado. O médico do INCA, Arne Mikovski, comentou os avanços.
Tem a ver com o melhor acesso ao tratamento, a mulher que detecta os sintomas mais iniciais e tem acesso à terapia no SUS, por exemplo, tempo oportuno e o tratamento adequado. O tratamento evoluiu muito nas últimas décadas. Ter um câncer palpável não é mais uma sentença, né, de que a mulher vai evoluir para o óbito.
O Sistema Único de Saúde oferta atenção integral à prevenção e ao tratamento do câncer de mama. No ano passado, por exemplo, foram realizados quase 2,5 milhões de exames de mamografia. O diretor do Hospital do Câncer no Rio de Janeiro, Marcelo Belo, destaca a importância de a mulher conhecer o próprio corpo e enfrentar a questão sem medo.
Isso só vai melhorar realmente com maior agilidade no acesso e conscientização das mulheres. E principalmente saber que câncer de mama tem tratamento, tem cura. Então você não tem que ter medo de descobrir seu câncer de mama. Você não tem que tentar não descobrir. Você vai ser tratado e você tem uma chance de cura enorme.
Mulheres de 50 a 69 anos devem fazer mamografia de rastreamento a cada 2 anos e adotarem bons hábitos. De acordo com o INCA, cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com a prática de atividade física, alimentação saudável e manutenção do peso corporal adequado. Reportagem Tiago Pimenta.
O Ministério da Educação fez hoje mais uma entrega de ônibus escolares, dessa vez para municípios de São Paulo.
Cada ônibus tem 44 lugares e o objetivo é facilitar o transporte dos estudantes que têm dificuldade para chegar à escola.
O investimento passa dos 40 milhões de reais.
No total, o Ministério da Educação entregou 180 ônibus escolares para 144 municípios paulistas. Um investimento de 40 milhões e 700 mil reais foi feito por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que a população está recebendo de volta o dinheiro dos impostos.
Todo dia esse cidadão paga imposto. O objetivo é devolver uma parte desse imposto para os filhos, para os netos, na forma de ônibus novo. Com pouco dinheiro a gente consegue fazer muito no país.
Os ônibus transportam até 44 passageiros e são equipados com assentos especiais para alunos com deficiência física. Duas câmeras garantem visão nos pontos do veículo que o motorista não consegue enxergar, trazendo mais segurança no embarque e desembarque das crianças. Cada ônibus custou R$ 226.500. Em Ribeirão dos Índios, cidade com 3 mil habitantes, a 600 quilômetros da capital paulista, o ônibus vai contribuir para diminuir a evasão escolar, já que muitos alunos não terão de percorrer grandes distâncias a pé para estudar, explica o prefeito José Amaury Lenzoni.
Tem muita estrada de chão, tem assentamento, e nós temos muita dificuldade no transporte. E hoje é um grande passo que nós estamos conseguindo, um ônibus, né, desse porte para carregar 40, 40 e poucas crianças, vai sanar muitos problemas locais nossos.
Somente este ano, 552 ônibus do programa Caminho da Escola já foram entregues pelo Ministério da Educação. Outros 131 veículos estão programados para serem repassados ainda em 2019. Reportagem Ricardo Ferraz.
Um defeito no automóvel pode causar um acidente.
Por isso, os fabricantes sempre chamam os motoristas quando identificam uma falha que saiu de fábrica.
Mas nem todos os proprietários de veículos atendem a esses chamados.
Uma nova regra vai tentar aumentar a participação dos motoristas nos chamados recalls.
Airbags, freios, cintos de segurança, motor e direção. Itens que precisam funcionar direitinho para que o motorista não corra nenhum risco de acidente. Mas, às vezes, eles saem de fábrica com defeito. Nesse caso, o fabricante vai chamar os proprietários de veículos que devem ir a uma concessionária para fazer o conserto de graça. São os chamados recalls. O aposentado Josemiro Alves da Costa sabe dos riscos de um defeito no carro e, por isso, sempre atende quando é chamado.
Essa é possivelmente a terceira vez. Bom, eu recebi um comunicado através dos Correios, por segurança, eu de imediato eu entrei em contato com a concessionária, agendei e foi feito o serviço. Quanto antes resolver, a possibilidade de um acidente menor, né?
Mas nem todo motorista é consciente como Josemiro. E mesmo com os riscos, o atendimento às campanhas de recall no Brasil ainda é pequeno em relação a outros países. Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, das mais de 700 campanhas realizadas no país nos últimos 5 anos, 189 apresentaram níveis de atendimento abaixo de 10%. Para que mais pessoas atendam aos chamados de recall, o governo criou novos procedimentos que modernizam e desburocratizam o sistema. O mundo digital passa a ser usado para alertar e até incomodar quem não atender as convocações, como explica o coordenador de Consumo Seguro e Saúde da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Nicolas Érico Matoso.
O fornecedor, quando ele lança uma campanha de call, ele vai até o Denatran e apresenta toda a documentação completa, inclusive os chassis e os modelos dos veículos que precisam ser chamados. O Denatran faz o disparo do aviso de risco direto para o consumidor. Se o consumidor tiver aqueles aplicativos instalados no celular, como carteira digital, ele recebe já o alerta direto na tela. Se não tiver, recebe o alerta em casa. E além disso, o Denatran também prevê que a mensagem do recall seja gravada direto no documento do veículo. Então, o documento do veículo que não atendeu o recall vai ter lá a frase: este veículo está pendente de um recall.
Uma concessionária de veículos em Brasília atende cerca de 200 recalls por mês, média considerada baixa. Mas com as novas regras, o gerente de assistência Anderson Cleito Pinheiro acredita que o número de atendimentos deve aumentar.
vai ficar registrado no documento do veículo a necessidade do recall e o dono anterior não realizou. Então, você vai estar comprando um veículo sabendo que ele tinha que ter feito um recall e ele não realizou. Então, vai ficar mais fácil. Então, a responsabilidade não fica só a cargo dos concessionários e da montadora. O proprietário do veículo agora tem por obrigação de realizar o recall nos veículos.
Atualmente são realizados 17 milhões de transferências de veículos por ano no Brasil, o que dificulta o contato dos fornecedores de veículos com os atuais proprietários. A ideia é aumentar o índice de atendimento aos avisos de recall e, com isso, reduzir o risco de acidentes. Reportagem Cleide Lopes.
Mais agilidade para a resolução de conflitos de consumo.
Foi lançado hoje um projeto piloto que integra a plataforma consumidor.gov ao processo judicial eletrônico.
A ideia é tentar uma renegociação online antes de ir para as vias judiciais.
Na prática, vai funcionar assim. Ao entrar com uma ação judicial contra uma empresa, o consumidor vai ter a opção de tentar uma negociação online pelo site consumidor.gov.br. A empresa tem 10 dias para entrar em contato, prestar esclarecimentos ou propor um acordo. Depois disso, o consumidor aponta se o problema foi resolvido. Se não, o processo segue o fluxo na justiça normalmente. A juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, Lívia Pérez, destaca os benefícios dessa nova opção.
Se essa negociação não for obtida na plataforma, com o retorno disso para o processo judicial eletrônico, já vem a citação eletrônica dos bancos, então é um fluxo automatizado. Está buscando a automatização máxima do processo judicial para facilitar a vida de todos.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Dias Toffoli, destaca que a justiça é um serviço para a população.
Significa substituir a cultura da sentença judicial pela cultura da pacificação. Tudo isso por meio de ferramentas disponibilizadas na internet, acessível a todos os cidadãos, uma abordagem rápida, eficiente e gratuita de resolução de conflitos, sem ter sequer de sair de casa.
A plataforma consumidor.gov.br é um serviço que permite contato direto entre consumidores e empresas para a solução de conflitos de consumo pela internet. Segundo o Ministério da Justiça, desde que foi criado, o portal já fez mais de 2 milhões de atendimentos e mais de 80% dos casos foram resolvidos em menos de 7 dias, em média. O diálogo sem intermediários é um ganho para o processo de solução de conflitos, de acordo com o secretário nacional do consumidor, Luciano Tim.
Você permite que o consumidor converse direto com a empresa. Então, isso facilita, né? Eu acho que o que o consumidor quer no final do dia é ter o seu problema resolvido.
Neste primeiro momento, o projeto vai valer apenas para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e para causas de consumidores contra bancos. Mas, de acordo com o Ministério da Justiça, a integração vai alcançar outros tribunais e setores econômicos. A meta é chegar ao final de 2020 com as duas plataformas 100% integradas. Reportagem Márcia Fernandes.
Estamos na semana em que se comemora o Dia das Crianças.
E você vai ouvir ainda hoje sobre os resultados do programa Criança Feliz, que ajuda a desenvolver crianças de famílias de baixa renda.
A primeira etapa da campanha nacional de vacinação já começou.
É hora de papais e mamães levarem os filhos entre 6 meses de idade a menores de 5 anos aos postos de saúde.
2.600.000 crianças devem ser vacinadas.
Os detalhes da campanha no Pra Você Cidadão de hoje. Pra Você Cidadão.
Nesta etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo, as crianças de 6 meses até as menores de 5 anos têm prioridade para se vacinar, pois correm mais risco de contrair o vírus e apresentam mais complicações da doença. Os pais e responsáveis devem levar as crianças aos postos de saúde para se vacinar até o dia 25 de outubro. E no dia 19 deste mês, o Ministério da Saúde vai realizar o Dia D de vacinação contra o sarampo. Crianças com alergia grave a ovos e a leite de vaca podem ter reações à vacina e, por isso, os pais devem se informar primeiro com um médico. E a partir do dia 18 de novembro, a prioridade é para jovens de 20 a 29 anos. Grande parte dos brasileiros nessa idade não se vacinou contra a doença. Todos os postos de saúde do país participam da campanha. Ana Pimenta, para a Voz do Brasil.
Mais infraestrutura, saúde, educação e oportunidades de trabalho para o povo nordestino.
É o Plano Nordeste do governo federal que vai investir 4 bilhões de reais em mais de 200 municípios da região.
E para ouvir as demandas de cada estado, o governo está realizando reuniões com governadores e prefeitos.
Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Paraíba já receberam a equipe do Plano Nordeste do governo federal, que vai investir mais de 4 bilhões de reais na região. As reuniões com os governadores e prefeitos começaram no mês passado, com o objetivo de ouvir as demandas e prioridades para cada local. O plano vai focar em projetos de infraestrutura, educação, saúde, trabalho e agricultura em mais de 200 municípios nordestinos, melhorando a vida de mais de 7 milhões de pessoas. O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, está à frente dessas visitas e disse que as reuniões têm sido produtivas.
Ele é um plano de fomento com políticas públicas da União nos municípios. Então, vocês têm uma ideia, esse Plano Nordeste ele vai se direcionar para 222 municípios em todo o Nordeste. E nós tivemos a oportunidade de um diálogo bastante construtivo, com medidas propositivas, nós apresentamos quais são as nossas ideias. E o mais importante, nós tivemos a oportunidade de ter contato com os prefeitos.
O Plano Nordeste faz parte do Pacto Mais Brasil, que vai promover o desenvolvimento em todos os estados brasileiros. A região foi escolhida como prioridade, mas a ideia é fortalecer a gestão em todos os estados brasileiros, melhorando programas e políticas públicas. Segundo Débora Arocha, secretária especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Governo, o governo quer entender as demandas regionais para melhorar de forma efetiva a vida da população.
Teremos um plano para cada região do Brasil, porque nós temos, na verdade, países dentro do Brasil, necessidades muito distintas. E a ideia que vem sendo trabalhada no governo é adequar o contexto do governo central às necessidades locais.
Até o final de novembro, a equipe do governo vai visitar todos os estados da região Nordeste. As ações do plano serão executadas até 2022. Reportagem Graziela Mendonça.
O presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, para tratar das investigações a respeito das manchas de óleo que estão aparecendo no litoral nordestino desde o começo do mês passado.
As Forças Armadas são dos responsáveis pelas investigações.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou a reunião e tem as informações ao vivo. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Gabriela. E boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, ao final da reunião, o presidente falou com a imprensa e disse que as manchas de óleo estão sendo analisadas desde que começaram a aparecer no litoral do Nordeste. Ainda, segundo o Ibama, elas já chegaram a 124 praias da região. De acordo com o Bolsonaro, já foi constatado que trata-se de petróleo e que não foi produzido nem comercializado pelo Brasil.
Aproximadamente 140 navios fizeram esse trajeto por aquela região e pode ser algo criminoso, pode ser um vazamento acidental, pode ser um navio que naufragou também. Agora, é complexo, existe a possibilidade, temos no radar um país que pode ser da origem do petróleo e continuamos trabalhando da melhor maneira possível para dar não só uma satisfação à sociedade, bem como colaborar na questão ambiental.
No último sábado, o presidente Bolsonaro determinou, por meio de um despacho, que a investigação das manchas seja feita pelas Forças Armadas, Polícia Federal e Institutos Ambientais. Se o responsável pelo despejo for identificado, poderá ser multado em até 50 milhões de reais. O culpado por poluir o oceano terá ainda de responder pelo crime ambiental. Por medidas de segurança, o Ibama orienta que banhistas e pescadores não toquem ou pisem no material. Ao vivo, Gabriela Noronha.
Menos assaltos, roubos e assassinatos.
Você ouviu semana passada aqui na Voz do Brasil que o número de homicídios nas 5 cidades que recebem o programa Em Frente Brasil foi reduzido em mais da metade no primeiro mês da ação.
O objetivo é reduzir crimes violentos com aumento da segurança e também com investimento social.
E continuando com a série de visitas às cidades que recebem o projeto, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi a Ananindeua, no Pará.
Moro afirmou que a integração entre as forças de segurança é a principal marca do Em Frente Brasil.
Ananindeua, infelizmente, tinha um histórico de violência grande. Não raramente aconteciam, às vezes, mais de um homicídio, mais de um assassinato por dia. E nesse início de ano não houve nenhum assassinato, o que é algo extremamente positivo. Embora num período relativamente curto, o programa vem mostrando os seus resultados. Ou seja, é uma ação integrada. Acho que o principal legado desse programa, que eu não vou dizer que é federal, é um programa federal que conta aí com o envolvimento dos estados e dos municípios, vai ser esse legado da integração.
O ministro Sérgio Moro também acompanhou o trabalho da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, que desde agosto atua em presídios do Pará.
O efetivo atua para a retomada do controle das penitenciárias, treinamento de agentes e garantia da segurança para a realização de atendimentos jurídicos e de saúde.
Atendimento individual, em casa. É assim que profissionais estimulam o desenvolvimento de milhares de crianças de famílias de baixa renda.
De casa em casa, eles levam aos pais exercícios para estimular os pequenos, com carinho, acolhimento e amor.
Estamos falando do programa Criança Feliz, que atende 700 mil crianças e gestantes em mais de 2.600 cidades.
Na semana em que se comemora o Dia das Crianças, vamos falar sobre os resultados do programa em cada uma das regiões do país.
No Sudeste, famílias já acompanham avanços no desenvolvimento dos filhos.
Azul!
É com muita brincadeira e interação que Samuel, de 1 ano e 4 meses, aprende a descobrir o mundo ao redor. Ele mora com a mãe sulamita e os irmãos na comunidade Baracela, zona norte de São Paulo, e é uma das milhares de crianças de até 3 anos de famílias incluídas no Cadastro Único que recebem as visitas do programa Criança Feliz, voltado ao desenvolvimento infantil na primeira infância. Sulamita Alves é dona de casa e mãe de 5 filhos. Samuel é o caçula. Ele recebe a visita do Criança Feliz toda terça-feira e as atividades são desenvolvidas pela mãe no resto da semana. E as orientações fazem muita diferença, como conta a Sulamita.
Do Samuel mesmo, ele não engatinhava, ele aprendeu algumas falas. Eu achei que ele desenvolveu muito, que hoje em dia ele já não para mais.
No estado, o programa é executado pelas equipes do Serviço de Assistência Social à Família e Proteção Social Básica no Domicílio, o SASF. Na unidade do Distrito Vila Maria, o coordenador Hamilton Farias diz que o impacto do programa nas comunidades é fruto de informações e do incentivo a uma relação mais próxima entre a criança e todos os membros da família.
O impacto que ele tem, que ele já está tendo, é de levar informação, é de mostrar que precisa se ter mais vínculo.
E o segredo para um bom trabalho, segundo Hamilton, é fazer tudo com carinho e dedicação.
Você é um profissional e você faz isso, você faz com sorriso, você faz com paciência, você procura aqueles desafios que você tem, você procura driblar ele de qualquer forma, mas você vai driblar.
Nas visitas domiciliares do Criança Feliz, os profissionais orientam os pais sobre a maneira adequada de promover o desenvolvimento dos filhos. De acordo com o ministro da Cidadania, Osmar Terra, é essa atenção que torna um ambiente familiar mais saudável para a criança descobrir o mundo e se desenvolver melhor.
Esse acompanhamento do programa Criança Feliz, essa atenção às crianças nos primeiros anos de vida, vão fazer com que elas se desenvolvam melhor dentro de um ambiente mais saudável. Como é a casa da Sulamita?
Além das crianças de até 3 anos inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Criança Feliz também acompanha as de até 6 anos que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC. O programa integra ações nas áreas de cultura, do desenvolvimento social, dos direitos humanos, da educação, da justiça e da saúde. Em todo o país, 2.620 municípios aderiram à iniciativa e o número de visitas domiciliares realizadas já passou de 21 milhões. Reportagem Diego Queijo.
Já está em vigor a lei que altera a gravidade da infração de trânsito e a multa será aplicada para quem fizer transporte irregular de estudantes e passageiros.
A partir de agora, motoristas que forem flagrados cometem infração gravíssima, com 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação.
essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.